Estamos de volta ao programa Gente que Faz neste sábado, dia 25 de outubro de 2025, conversando com Marcelino Carlos Desen, jornalista, escritor, e que está hoje aqui contando um pouco da sua história. Bem, Marcelino, nós estávamos na... Você é aprovado no vestibular para Filosofia na Universidade de Caxias do Sul. Você segue fazendo Filosofia como seminarista ainda?
Sim.
Como
Sim.
é que é, então, esse...
Eu segui... na época, a gente cursava 2 anos só de Filosofia.
Uhum.
Nossa turma foi dividida. Uma turma ficou em Caxias e outra foi para Pelotas. Cursava uhum. Filosofia em Pelotas. Depois desses 2 anos de filosofia, a gente fez o noviciado em Marau e aí vestibular de novo na PUC, em Porto Alegre, para teologia. Eu acabei fazendo 2 anos de teologia em Porto Alegre, mas eu já vinha com dúvidas e não estava muito a fim de continuar, percebi que não era bem o que eu queria. Uhum. Então, depois de 2 anos de teologia em Porto Alegre, eu acabei saindo.
Uhum.
Eu saí um pouquinho, de uma forma um pouco traumática, porque não era... Eu era muito indeciso na época. Eu, infelizmente, tinha me envolvido... Infelizmente ou felizmente, não sei, tinha me envolvido com uma menina em Porto Alegre. E aquilo acabou trazendo mágoas para mim, mágoas para ela, né? Situações assim que me deixaram um pouquinho desnorteado. Eu acabei vindo para Caxias... E isso eu tenho que agradecer de coração ao Frei Carlos Albino Zagonel, uhum. que era provincial na época, que sempre me apoiou, me incentivou e me disse, olha, vem para Caxias. Eu acabei ficando um tempo na casa provincial, auxiliava na secretaria, e depois, logo em seguida, comecei a trabalhar no Correio Rio-Grandense.
Uhum.
Inicialmente no setor de assinaturas.
Isso foi lá que época?
Olha, eu acho que foi em 1981, 82, uhum. não lembro bem exatamente o ano.
Uhum.
Mas enfim, só para... seria fácil fazer o cálculo, né? Eu trabalhei até 2017, trabalhei 34 anos no Correio Grandense.
Uhum.
É só recuar 34 anos de 2017, a gente sabe a data certa.
Como nós tivemos dificuldade em matemática, não vamos conseguir fazer na hora agora.
É 1980, assim, acho que mais precisamente.
Sim.
Comecei trabalhando, então, no setor de assinaturas, né? A circulação, na época, era muito importante e é básico, porque não adianta você ter um bom produto se você não tem assinantes, Sim. se você não tem leitores, né? E o Frei Mocir, que era o diretor na época, me deu muito auxílio, valorizou muito o trabalho, me deu uma certa liberdade e a gente conversando e tal, fomos criando formas, valorizando a figura do agente.
Uhum.
Anos depois começamos a fazer encontros com os agentes, uma coisa que quase nunca se tinha feito, né? Esses encontros capitaneados pelo próprio Frei Moacir, uhum. quando não era ele, pelo falecido e ex-frei Décio Bádio, que... Ele tinha uma forma de contato com os agentes que me deixava assim encantado. E ele falava do Correio Grandense, ele trabalhou na redação, era escritor e publicou livros. E ele tinha uma forma cativante, aquilo motivava, sabe?
Uhum.
E aí os próprios agentes também se sentiam incentivados, faziam assinaturas uhum. e tal.
Tá, então, uma Marcelina ali, ó, deixa eu ver. Você em Porto Alegre, tu sai do seminário.
Sim.
E vem direto para Caxias.
Venho direto.
Lá você estava fazendo teologia já.
Eu estava fazendo teologia, fiz 2 anos de teologia.
Você já estava com o pé no altar.
Sim, mais 2 anos e eu teria concluído o curso. Eu até vou fazer uma revelação. Não falo muito disso, mas na época do noviciado eu já estava pensando em sair.
Uhum.
Mas a reação, quando eu manifestei isso um pouquinho para minha família, a reação da minha mãe foi tão forte, sabe? Ela já tinha reagido 1 ano, 2 antes, porque eu meio que tinha me envolvido com uma menina aqui em Caxias. E ela disse, um dia ela foi muito, muito clara. Ela me disse... Até para contar um pouquinho a história, conheci essa menina que foi lá na nossa comunidade. Eu estava morando em Flores da Cunha e nos fins de semana eu ia visitar a família e me encantei com aquela guria,
sim.
sabe?
Que é natural,
aquela
né?
questão, paixão à primeira
sim,
vista.
Sim.
Mas só que eu estava no seminário, né? E naquele fim de semana teve um bailinho lá na comunidade. Eu fiquei junto com ela, acompanhei ela até a casa da tia, que ela tinha de visitar a tia. E a minha mãe, quando eu cheguei em casa, ela disse: onde é que tu foi? E eu dei uma desculpa tão esfarrapada para ela que você não faz ideia. Eu disse, mãe, eu fui urinar. Né, num linguajar bem, bem grotesco. Eu fui mijar.
Sim.
Eu não sei por que eu inventei de dar aquela resposta. Sim. Tudo bem. Parou por aí e tal. No dia seguinte, eu estava de folga. Era não eram férias, mas enfim, não se trabalhava. E eu estava ajudando a colher moranguinhos.
Sim.
Lá na propriedade do pai. E a mãe meio que chegou de lado. Ela disse, eu sei o que tu fez ontem. E ela foi dura, mas ela foi justa. Ela disse, ou uma coisa ou outra. As duas não dá. Então eu me flagrei, eu disse, não, ela está certa e tal.
Sim.
Mas eu acabei me afastando e tal. Fiz uma amizade muito grande com essa menina. E olha, eu nas quartas-feiras ajudava lá nos Capuchinhos a fazer a expedição do jornal. E enquanto cursava filosofia em Flores da Cunha. E acabei descobrindo que ela trabalhava e a gente se encontrou muitas vezes.
Sim.
Mas foi uma coisa assim muito respeitosa, muito querida. Né? Enfim, acabei seguindo adiante, né? Seguindo adiante, fiz o noviciado e depois fui para Porto Alegre. E aí, então, estava fazendo teologia, até bastante animada, mas eu percebia, não é bem o que a gente quer. E um dia eu disse para a mãe, eu só falei uma vez, eu disse, mãe, Eu percebi a mágoa dela, porque eu estava saindo. Eu disse, mãe, o que a senhora prefere? Que eu vá adiante, mas fazendo algo que eu não me sinto bem, que, que não é bem o que eu quero? Ou que eu saia? Mas a mãe disse, mas não se pode largar a mão do arado. Mas eu disse, mãe, eu não estou largando a mão do arado. Eu só estou mudando de direção. Mas eu continuo com a mão no arado. E eu não estou abrindo mão do meu espírito religioso, dos princípios que eu aprendi, da orientação, da educação que eu tive. Não estou deixando de trabalhar com a igreja, de fazer, de participar, de colaborar, de estar presente. Né? Então, a mãe acabou entendendo e aceitando também. Só que eu é que me senti um pouquinho inseguro em cima do muro. Então, devia ter me decidido antes e... Mas, enfim, chega um momento que a gente acaba pegando um rumo e pronto, né?
Então, veio para Caxias, hein?
Sim, vim para Caxias. Acabei ficando um tempo, não foi muito tempo, mas na Casa Provincial. Até que um dia o Frei Carlos disse, tu não quer trabalhar no Correio Grandense? Olha, eu disse, vamos lá, vamos encarar. Vamos encarar esse desafio também. E aí comecei, de fato, como eu disse, no setor de assinaturas. Permaneci há uns quantos anos. E aí, quando se começou a falar que a UX implantaria o curso de jornalismo em Caxias, o Frei Aldo Colombo e o Frei Macir disseram, você vai fazer jornalismo. Olha, eu disse, quem sabe?
Sim.
Né? Então, vai estudar de novo para fazer vestibular para jornalismo. Não acabei ficando mais em segundo, não, mas consegui passar. E...
Na primeira turma,
desculpa, eu acabei talvez não deixando claro. Como se falava que tal ano ia começar o curso de jornalismo, eu comecei a adiantar fazendo matérias do curso de Relações Públicas.
Sim.
Então, fiz vestibular para Relações Públicas.
E aí
fiz muitas matérias que depois consegui reaproveitar praticamente todas no curso de jornalismo.
Os dois primeiros.
Eu não sei se você foi dos primeiros, das primeiras turmas.
Não, eu estudava em São Leopoldo, né? Na Unicinos.
Sim,
com a Maria de Fátima,
minha colega.
Eu transferi para cá, para terminar.
Fez um curso lá, né?
Eu transferi para cá para terminar. Faltava o quê? Uns 15, 20 cadeiras quando eu transferi para cá. Por isso que eu te peguei. Eu me lembro, eu não sei se cheguei a ter alguma aula contigo.
Nós chegamos a fazer alguma, mas foram muito poucas disciplinas
juntas. Então você já ficou preparado quando chegou à faculdade aqui, você...
Sim, eu daí ingressei, fiz vestibular para jornalismo, ingressei no curso direto e reaproveitei. Acho que 90% das disciplinas que eu tinha feito eu consegui reaproveitar.
Eu não sei se ainda é, mas na época era assim, você fazia 2 anos de comunicação... Depois tu ia para jornalismo ou RP.
Isto.
Mas você já tinha a carga toda pronta.
As básicas. Sim. Eu já tinha feito praticamente. Né? Consegui um reaproveitamento bom. Então, consegui concluir com mais...
época você já estava na redação do Correio?
Sim, ainda eu já, mesmo não sendo jornalista, eu já tinha começado lá. na redação, né? E orientado pelo Frei Isaías Borghetti, né? Eu tinha o Conte como colega. Depois, mais adiante, veio o Ibanor Sartor, mas aí... E olha, Zé, aconteceu uma coisa interessante, porque nem todas as disciplinas do curso de jornalismo eram à noite.
Sim.
Então, eu pensei, bom, vocês quiseram, vocês me apoiaram para fazer no jornalismo, como é que nós vamos fazer isso? Olha, o pessoal também do RP, da editora, disseram, olha, não tem como a gente te liberar todas as disciplinas. Então, o que se usou como critério? Descontar das minhas férias, né?
Claro.
Então, teve ano que eu consegui 4 dias de férias, em função das disciplinas que eu fazia, do tempo que eu perdia, né? E tentava cobrir isso com alguma hora extra e tal. Mas, enfim, acabei concluindo o curso em 2001. Concluí o curso junto com a Marisol, com a Silvana Toasa, que são muito minhas amigas até hoje, com o Daniel Escola, colega que trabalha, que está muito bem em Porto Alegre, é muito conceituado, né? E vários figurões da área de jornalismo.
Então, você se formou, eu achei que você tinha se formado antes.
Não. Me formei com essa turma.
Em 96.
Eu me formei, eu acho que foi em 2001.
Acho que o tempo da Shirley, da...
Sim, da Shirley, Silvana, Shirley Paravisi,
da
Viviane Salvador.
Tem uma turma aí.
Isso, Andressa Boeira, que depois trabalhou comigo no Correio Grandense. Era uma turma muito legal e alguns hoje estão, assim, em áreas de destaque, com uma bela carreira na área de jornalismo, na área da comunicação.
Sim, minha equipe também é uma equipe forte no começo ali, né? E a gente já trabalhava na Folha de Hoje, outros no Pioneiro.
Sim, na TV Caxias, né? Foi um período muito bom, muito bom.
E aí você... faz jornalismo ali na Universidade de Caxias do Sul, segue trabalhando no Correio. Você não tinha especificamente uma editoria no Correio, né? Fazia matéria geral na guerra.
Não, nós tínhamos. Nós tínhamos algumas editorias específicas. No meu caso, eu fazia a parte de igreja, editoria de igreja, esportes, cultura. Eu era responsável pela página em italiano, né, dos textos, tanto da coluna do Frei Rovilho, a revisão e tal, e quanto depois quando começou o retorno do Naneto. Mas aí havia colunas específicas que o Frei Rovilho implantou no Correio, por exemplo, o italiano que está em mim, por exemplo, né, e alguns escreviam em dialeto. Então, como eu já tinha bastante familiaridade com o italiano, eu aprendi lá desde criança, na infância, eu ficava meio que responsável pela revisão final, pela editoria também desta página, né? Além disso, eu também era responsável pela revisão, diagramação, enfim, a escolha de fotos, ilustrações e tal, para o caderno litúrgico, que foi muito famoso, muito conceituado, muito valorizado dentro do Correio Grandense.
Né? Nossa!
E, além disso, a página central era sempre o grande carro-chefe, dependendo dos temas, a gente
pauta
também. Então, era uma pauta mais geral, mas também se fazia, sem problema.
Bem, aí, Marcelino, você então... 2001, por aí, né? Se forma, né?
Isto.
Segue no Correio Rio Grandense. E eu quero que nós vamos já fazer, como diz a garotada aí, um spoiler do Naneto Pipeta, né? Porque o Naneto Pipeta, não há como falar dele sem falar do Correio Rio Grandense.
Evidente, ele nasceu nas páginas do Correio Rio Grandense.
O Correio Rio Grandense é o pai dele, né?
É o pai afetivo, o pai adotivo. E até o pai físico, se dá para dizer assim, né?
Porque ele era uma figura imaginável, mas se você for analisar, real.
Sim, Zé, eu sempre saliento isso para o pessoal. Para mim, o Naneto é um personagem verossímil. E o Frei Aquiles Bernardi, o Frei Paulino, que idealizou e que e escreveu o Naneto original, que deu vida a esse personagem, a esse ícone da imigração italiana, e hoje ícone do italiano, da língua do italiano, Ele era muito esperto, ele era uma pessoa assim, simples, um frade simples, eu não conheci, mas assim, pelo que eu sempre li, pelo que o Frei Rovilho também destacava, que conheceu e foi muito amigo, e deve ter sido até aluno do Frei Paulino, o colega. Ele dizia o seguinte: o Frei Paulino, ele tinha uma visão aguçada, e ele ia para o interior para rezar missas e tal, e no final ele aproveitava para ir até nos botecos tomar uma cachaçinha e para conversar com os agricultores. E ali ele acabava ouvindo histórias interessantes, né? Dos primeiros imigrantes, coisas que aconteciam com aqueles colonos, né? As dificuldades que eles enfrentavam e tal. E ele, matutando, né? Ele começou a escrever. E criou o personagem Nanetto Pipetta, que nasceu lá em Veneza e tal, e que lá brigou com os pais e que quis ir procurar Cucanha na América e tal. E foi escrevendo essas histórias a partir de 1924, no Correio Rio-Grandense. Deve ter sido no mês de fevereiro, se não me engano, que ele começou. E foi esse personagem ganhou tanto destaque e tanta valorização que em pouco tempo o número de assinaturas explodiu. Você pensa, Zé, aquele pessoal lá do interior, que, alguns com dificuldade muito grande de falar o português, né? Só falavam em italiano, nosso dialeto. E de repente, achar que os que sabiam ler, ver textos no Correio Rio-Grandense, aquilo foi uma sacada genial, né? E o personagem foi ganhando espaço, ganhando ilustração, algumas que depois eram feitas à base de canivete, no chumbo, né? Aquele antigo sistema de tipografia, de linotipes, naquelas impressoras antigas. Depois o Frei Jacques, ex-Frei Jacques, que depois acabou tendo um fim um pouquinho trágico em Passo Fundo, que foi assassinado, né? Que faz muitas das ilustrações do Nanetto original. Cativaram o público, cativaram, né? E eu não sei se por ciúme ou o quê, mas como o diretor era um frade francês, chegou um ponto que ele disse: acho que nós vamos acabar com o personagem. Porque eu não sei qual, por que também essa decisão, nunca também me interessei muito em saber o porquê que ele não quis mais, não queria mais que o Nanetto fosse publicado no Correio Rio-Grandense. Aquilo magoou tanto o Frei Paulino que ele resolveu afogar o Nanetto, e uma coisa impensável, afogar sem a extrema unção. Senza Ioi Santi, como se dizia antigamente, né? Sem a extrema unção, hoje sem a unção dos enfermos, né? E aquilo foi uma tristeza muito grande. Os leitores chiaram, houve uma reclamação violenta por parte dos leitores que queriam a volta do Nanetto. Só que o Frei, enfim, os diretores foram um pouquinho intransigentes e o Nanetto nunca mais voltou para as páginas do Correio Rio-Grandense.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo. Depois voltamos no último segmento, ouvindo a música.
Olha, gostaria muito, é uma música que eu aprecio muito, da dupla italiana Albano e Romina, Felicità.
Muito bem, depois voltamos.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità,
felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero. più caldo che mai.